Senhor presidente, senhores senadores, a todos que nos acompanham aqui nas galerias pela TV e Rádio Senado, queria primeiramente cumprimentar o deputado Pedro Satélite, lá do meu estado, que está nos visitando aqui, o Disney, seu assessor, o empresário Sérgio e a Edilane. Sejam muito bem-vindos aqui ao Senado Federal. E a todos que estão nos assistindo, eu queria dizer, fique tranquilo, essas profecias do senador que me antecedeu, que eu não vou falar o nome para não dar o artigo 14, senão ele tem direito a falar de novo, pode ficar tranquilo, o mundo não vai acabar amanhã. Essas profecias vocês viram, aliás, quando foi no ano 2000, falaram que ia ter o bug do milênio e que o mundo ia acabar, aquela coisa toda. Não acabou e o mundo continua aí. Na verdade é que há pouco tempo, as pessoas perguntavam, qual a saída? Tem uma luz no fim do túnel? E aí a gente dizia, que túnel? Você não via nem o túnel. Agora nós já temos pelo menos uma luz, já vemos o túnel, já vemos saídas. É evidente que quando um doente está na UTI, o que se busca é uma saída. E para ter uma saída, para cura, precisa de remédio. Lógico que nesse momento de falta de dinheiro, o remédio é amargo. Toda casa, eu estou aqui na frente de servidores públicos e eu tenho experiência e sei mais do que ninguém que o servidor público, ele sabe o que é salário. Ele sabe, às vezes, quando sobra mês e falta salário. Na casa da gente, a gente tem essa experiência. Ainda mais nós, que geralmente temos que tirar leite de pedra para o salário da gente subir. Não é à toa que vocês estão aqui. Então, o que acontece? Quando a gente dá uma extrapoladinha no cartão, o que a gente faz? A gente precisa enxugar os gastos para no outro mês a gente conseguir pagar. Mas aí, de repente, vocês falam, olha, você chega para os filhos e fala, olha, nós vamos ter que cortar um pouco do cinema. Aquela viagem para a Disney não vai ser possível. O almoço no restaurante também não vai dar para ser todo domingo. Vamos ter que dar enxugado. Aí vem o filho mais velho, já ali adolescente, estudando em algumas escolas cheias de petista. Ele chega e fala, não, senhor, o senhor quer só em cima do nosso lombo, né? Em cima do cartão de crédito da Visa, o senhor não quer fazer o ajuste de conta. Tá, mas a Visa não quer saber. Nós pegamos o dinheiro. Essa que é a conversa. O ajuste é aqui em casa. Assim é o Brasil. Em 30 anos, nós já fizemos duas moratórias. É aquela, devo, não nego, pago quando puder. Isso tem um alívio momentâneo. Mas a partir de um certo momento, a gente vai perdendo a credibilidade. Por isso que nós pagamos tantos juros. Tem uma falácia aqui, que um companheiro, que eu não vou falar o nome também, para não dizer que é perseguição, ele disse o seguinte, nós pagamos a dívida externa. O Brasil não deve mais nada, nunca na história desse país. Pois bem, pagamos a dívida externa. Essa dívida externa, ela era a 1%, a 1% de juro. Sabe quanto? Aí ela foi internalizada. Sabe quanto que o Brasil paga agora? 14 ao mês. Quem faz um negócio desse? Me conta. Você tem uma dívida que você paga 1%, aí você passa a pagar 14% e conta vantagem. Esse é que é o cenário. O certo é que nós temos que sair do buraco. Mas esse caos todo, que os pobres vão se acabar, na verdade é o seguinte, o que vai... É, a gente quer acabar com a pobreza. Porque tinha um certo partido aí, de um senador que me antecedeu, que gostava tanto da pobreza que queria aumentar ela. Programas sociais, eles são importantes, mas eles têm que ter uma saída. Tem que ter a saída deles. Porque senão fica que nem Luiz Gonzaga dizia, a esmola ou envergonha o pobre, ou vicia o pobre, ou envergonha o cidadão. Essa que é a coisa. Mas mudando de pau para pedra, na verdade eu quero falar sobre regularização fundiária, meus irmãos. O noticiário político está voltado nesse momento para questões urgentes como a aprovação da PEC 55 do teto de gastos públicos, que é o que nós falamos agora há pouco, e a reforma da Previdência, que iniciativas importantes terminam por ser relegadas a segundo plano. Nesse caso, se encontram mudanças importantes no Plano Nacional de Reforma Agrária que estão sendo implementadas, mostrando outra face do governo Michel Temer. E ao falar de regularização fundiária, cito aqui novamente o deputado Pedro Satelli, que foi um dos primeiros a fazer regularização fundiária no país, lá na década de 70, no Mato Grosso. A reforma fiscal tem aqui uma contraparte essencialmente social. O presidente tem dado orientações explícitas a esse aspecto social de sua atuação, enfatizando todo um processo de aprimoramento dos instrumentos de obtenção de terras, de titulação dos assentamentos, de novo processo de seleção dos beneficiários e de regulamentação das terras cultivadas, sem anuência do INCRA. No dizer do presidente desse órgão estatal, Leonardo Góes, o governo federal busca dar maior segurança jurídica àqueles que têm terra e produzem, além de promover o acesso à terra a quem quer produzir alimentos. Em pouco tempo será publicada uma medida provisória, senador Raimundo Lira, voltada para o equacionamento dessas questões. Ela se caracteriza por seu perfil eminentemente técnico, avesso a problemas de ordem ideológica. Só esse ponto já seria suficiente para definir a nova gestão do INCRA. Por que esse ponto é importante, senador Lazier? Porque até bem pouco tempo, milhares de brasileiros que estão a manos nos seus lotes, eles estavam manietados para fazer um curral eleitoral. Nunca tinham direito ao seu título, nunca podia pegar crédito, estavam amarrados. Concedo uma parte a Vossa Excelência. Vossa Excelência pediu? Ah, não. Entendi. Ela se caracteriza justamente por esse ponto, de não ideologizar o debate. Em vários momentos das administrações anteriores, com a ressalva da gestão Guedes, esse importante órgão deixou de ser propriamente um órgão de Estado para se tornar um instrumento dos movimentos sociais. Agora, a orientação técnica é predominante com o sentido de Estado. A questão da titulação é, certamente, uma das mais importantes em pauta. Uma particularidade dos assentamentos da reforma agrária, até aqui, consistia no fato de serem tutelados por esses movimentos, que ali ficaram um dos pilares de sua militância e de recrutamento de membros para invasões. Um assentado é, assim, não só tutelado pelo Estado, mas principalmente pelo MST. Não são produtores autônomos, mas objeto de uma política assistencialista voltada para a criação de uma clientela política que serve, senador ou deputado Pedro Satelli. Ficam à mercê de cestas e ficam à mercê dos anseios de quem os queria tutelar.
Também não são... Pois uma parte.
Com muito prazer, senador Cidinho.
Queria, em primeiro lugar, parabenizar a Vossa Excelência por abordar um assunto tão importante, principalmente para o nosso estado, Mato Grosso, a questão da regularização fundiária. Com certeza, nós temos aqui também o deputado Pedro Satelli, que é lá do Mato Grosso, que é um lutador por essa causa. E anunciar que dia 17 de novembro nós temos já uma audiência marcada com toda a bancada federal do Estado do Mato Grosso, com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, para tratar justamente desse tema da regularização fundiária como uma prioridade, sendo o Estado do Mato Grosso, porque nós temos problemas mais graves sobre esse tema. E ainda, para os telespectadores que nos assistem da TV Senado, o anúncio que a decisão da nossa bancada, dos três senadores de Mato Grosso, mais os 8 deputados federais, que a emenda nossa é impositiva de bancada, nós destinamos à regularização fundiária do nosso estado, no valor de 64 milhões e 500. Evidentemente que não é tudo o que a gente precisa, mas um problema que nos aflige e aflige várias cidades do Mato Grosso já há mais de 20 anos, daquilo que Vossa Excelência tem falado aí, da questão da regularização dos assentamentos, da pessoa que, cidades, pessoas que não têm o lote urbano, de pessoas que estão numa área já há mais de 20, 25 anos, não têm sua escritura. E o governo do presidente Michel Temer está tendo essa oportunidade, essa visão e essa sensibilidade de começar por Mato Grosso esse grande trabalho da regularização fundiária no Brasil. Então, parabéns a Vossa Excelência por estar abordando esse assunto nessa tarde.
Muito obrigado, senador Cidinho. Vossa Excelência conhece muito bem os problemas da regularização fundiária. Então, essas pessoas acabam também não sendo propriamente agricultores familiares, por não deterem a propriedade das suas terras. Eles não se sentem assim. Com a titulação, abre-se a possibilidade de se tornar verdadeiramente agricultores familiares, com melhores condições de obtenção de crédito, de compra de maquinário e de assistência técnica. Um agricultor familiar entra numa relação de mercado, tem melhores condições de trabalho e de educação para os seus filhos, vislumbrando um futuro melhor. Contraste-se, por exemplo, a condição dos agricultores familiares no sistema integrado da produção no sul do país, envolvendo as cadeias produtivas, tabaco, de aves e de suíno, e se estendendo a outros setores produtivos com a dos assentados. Uns são prósperos, outros vivem em favelas rurais. Muitos assentamentos têm agricultores produtivos que almejam tornar-se familiares, mas se veem impedidos por não poder adquirir terras de seus vizinhos que não produzem e vivem de assistência estatal. Pelos critérios atuais, ao cultivar as terras desses seus vizinhos, que podem tê-las cedido mediante um contrato informal de arrendamento ou de compra e venda, eles se encontram em situação irregular. Aliás, ambos estão, por não serem proprietários de suas respectivas terras, são tutelados, não têm liberdade de escolha. Pela nova medida provisória, porém, poderão regularizar sua situação, aumentando a produção de alimentos e a terra pode ser cultivada por quem quer realmente produzir. É urgente esse novo reordenamento fundiário, corrigindo aquelas anomalias ainda defendidas por movimentos sociais ideologicamente obtusos. A nova seleção de beneficiários almeja ser técnica e transparente, deixando de ser um instrumento do MST, deixando de ser uma extensão do braço e das ideias do senhor Pedro Stedley. A nova seleção de beneficiários almeja ser diferente do que vinha acontecendo. Antes, essas pessoas tinham a função de escolher os beneficiários, aumentando, assim, a sua militância. Várias denúncias, aliás, têm aparecido envolvendo pessoas que já são proprietárias, funcionários públicos, militantes, etc. INCRA chegou a impedir novos assentamentos para que essas anomalias fossem devidamente corrigidas. O descalabro era enorme, produzido principalmente pelo viés ideológico e político partidário que presidia o processo seletivo. Haverá agora um papel mais importante das prefeituras e, sobretudo, maior da divulgação de todo esse processo. Outro ponto diz respeito à obtenção de terras para regularização fundiária, por exemplo, na Amazônia Legal, ou para assentamentos da reforma agrária. Há necessidade de acelerar os trâmites administrativos para tudo se resolver o mais rapidamente possível. Imagine-se a situação de um proprietário que tem a sua terra invadida enquanto decisões judiciais de reintegração de posse não são cumpridas. O Pará é um estado que vive enorme crise numa situação que poderíamos designar como terra sem lei. Um tal mecanismo de obtenção de terras a preço vigente com pagamento em dinheiro e não necessariamente mediante títulos da dívida agrária seria um instrumento que poderia facilitar o equacionamento de tais conflitos, além, evidentemente, de maior respeito à lei não seguida em vários estados do país. Seriam compras nas condições de uma economia de mercado. O campo brasileiro foi, nos governos petistas, um terreno privilegiado de conflitos, como se tivéssemos aqui uma luta de classes que terminaria com a vitória revolucionária dos campesinos, dos ditos movimentos sociais. O setor rural, a despeito dos ideólogos esquerdistas ou direitistas, foi, porém, objeto de um verdadeiro conflito. E agora precisamos de uma reforma que possa mudar tudo isso. A realidade mudou completamente nas últimas décadas e cabe agora uma nova legislação e uma nova política que reflitam e deem conta dessa nova situação. Acaba de chegar aqui o nosso presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, ao passo em que agradeço a todos e agradeço à presidente Regina pela tolerância no tempo. Muito obrigado.